DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nadia Souf e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. Em Climane, centro de Moçambique, braço de ferro entre o edil Manuel de Araújo e a Assembleia Municipal, sem fim à vista.
Há duas hipóteses. Ou sou legítimo e assino os cheques, ou então não sou legítimo e não assino os cheques. Essa é a primeira questão. Eles têm que ser sérios. Dois, é que eu não posso assinar um cheque violando a lei. A lei diz que há limites orçamentais. E eu submeti em agosto deste ano uma proposta que eles já deviam ter aprovado. Não aprovaram. Há duas sessões que eles não querem realizar.
Na Guiné-Bissau, vários setores de trabalho ameaçam paralisar o país. E quando Moçambique lembra a massacre de Wiriamo, o historiador recorda que Portugal não reconheceu a violência sistémica que exerceu nas ex-colónias. Está instalado o braço de ferro no município de Climane, centro de Moçambique. O edil Manuel de Araújo pressiona para que a Assembleia Municipal se reúna o mais rápido possível e aprove as propostas orçamentais. Já o presidente da Assembleia Municipal, Domingos de Albuquerque, que diz que não vai ceder às chantagens de Araújo enquanto ele não pagar os salários em atraso. Mais informações sobre esta crise com Marcelino Moeia a partir de Climane.
Depois de uma tentativa de uma greve das bancadas da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique na quarta-feira da semana passada, frustrada pelas forças conjuntas da Polícia da República de Moçambique e da Câmara Municipal, devido à recusa de pagamento de salário aos membros da Assembleia Municipal de Climane pelo edil, Manuel de Araújo reagiu.
Se eles dizem que eu não sou legítimo para dirigir o município de Climane, como é que eu vou assinar um cheque se eu não sou legítimo? Há duas hipóteses. Ou sou legítimo e assino cheques, ou então não sou legítimo e não assino cheque. Essa é a primeira questão. Eles têm que ser sérios. Dois, é que eu não posso assinar um cheque violando a lei. A lei diz que há limites orçamentais. E eu submeti em agosto deste ano uma proposta que eles já deviam ter aprovado. Não aprovaram. Há duas sessões que eles não querem realizar.
Desde que Araújo deixou o Movimento Democrático de Moçambique e juntou-se a Renamo em agosto, não há entendimento político com os membros da bancada do seu anterior partido e muito menos com a Frelimo. Para Manuel de Araújo, é importante que os membros da Assembleia Municipal de Climane realizem uma reunião o mais urgente possível para avaliar e aprovar os planos de atividades que devem ser executados logo no início de 2019. Caso contrário, a população será crucificada por conta de desentendimento entre Araújo e membros das bancadas da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique.
Plano para o próximo ano de atividades e orçamento devem ser aprovados. Isso é de lei. E eles até agora ainda não marcaram a sessão. Quer dizer, no próximo ano, o município de Climane não vai ter nem plano de atividade, nem vai ter orçamento. Quem é que sai prejudicado? Em nenhum momento eu vou tomar uma decisão que sacrifique os municípios de Climane.
Segundo o calendário da Assembleia Municipal de Climane, a última reunião já devia ter acontecido no dia 15 de dezembro corrente. Mas o presidente da Assembleia Municipal de Climane, Domingos de Albuquerque, diz que nenhuma sessão poderá ocorrer enquanto Manuel de Araújo não pagar os salários em atraso, referente a 3 meses.
Ele está a misturar as coisas. O salário, é sagrado. Ele tem que pagar aos membros da Assembleia Municipal. Ele diz que não pode assinar os cheques, mas ele consegue assinar o cheque para ele. Os membros que o seguiram, aqueles que estavam no MDM, que foram a Renamo, 4 membros, ele conseguiu pagar. Ele é desumano. Um edil a fazer isso, dos 39 membros, escolher 4 que estão do lado dele e pagar o salário.
Manuel de Araújo recusa-se a pagar salários.
Eu não posso ultrapassar os limites que eles próprios determinaram. Foi a Assembleia Municipal que aprovou o nosso orçamento, o nosso plano de atividade. Houve inflação, houve câmbios no valor da moeda, da receita e das despesas. O Conselho Municipal deve submeter à Assembleia Municipal uma proposta para que a Assembleia aprove os novos limites.
Domingos de Albuquerque, presidente da Assembleia Municipal de Climane, voltou a pedir ajuda aos órgãos competentes para mediar o conflito.
O problema que está a acontecer na autarquia de Climane, a culpa vai mesmo para o Tribunal Administrativo e a tutela administrativa. Porque estes dois órgãos já deviam se pronunciar há muito tempo sobre a decisão do Conselho Autárquico. Já está a levar muito tempo, sem necessidade. Eles deviam pronunciar se o decreto do Conselho de Ministros é nulo, tem que nos dizer, para nós avançar, se não é nulo, para nós também tomarmos uma outra posição. Nós não vamos ceder à chantagem do presidente do Conselho Municipal, porque a remuneração dos membros da Assembleia Municipal é pago através de receitas próprias.
Na semana passada, um grupo de membros das bancadas do Movimento Democrático de Moçambique e da Frelimo tentaram expor a sua preocupação ao governador da província de Zambeze, Abdul Razak, mas até o momento o encontro não foi realizado. De Climane para DW, Marcelino Moia.
Afinal, qual seria a solução para o braço de ferro entre a Assembleia Municipal de Climane e Manuel de Araújo? Colocamos esta pergunta hoje ao longo do dia na nossa página do Facebook e, como é habitual, temos várias respostas. E está aqui ao meu lado António Rocha para nos ler algumas delas. Rocha,
Nádia,
boa noite.
Na verdade, muitos dizem que o Manuel de Araújo tem razão. Por exemplo, Carlos Caluma de Maputos diz que o Manuel de Araújo tem toda a razão, ou é ou não é o edil principal. Em política não se admite meio termo. Ou há legitimidade para exercer e executar um certo cargo, ou então coloca-se o lugar à disposição, diz Carlos Caluma. Adriano Manuel diz que qualquer desentendimento político só fica solucionado com o diálogo, também político, e as duas partes têm arcabouço suficiente para chegarem a um consenso em nome da estabilidade e do desenvolvimento da edilidade de Quelimane. Osvaldo do Rosário, no Facebook, diz que é uma questão de bilis, o mal perder é uma pitada de ressentimento, que faz as duas forças da Assembleia Nacional, Municipal investirem em ações de boicote à administração de Manuel de Araújo. Porém, ele está correto, ou é ou não é presidente do município. E se é, então, que o deixem trabalhar para poder realizar a sua missão que o voto popular lhe confiou, escreveu Osvaldo do Rosário.
Voltaremos às reações dos ouvintes e internautas daqui a mais um pouquinho. Caro ouvinte, pode participar também. Qual é a sua sugestão para o fim do braço de ferro entre o edil de Quelimane e a Assembleia Municipal?
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Angola Unida defendeu hoje ser urgente fazer a revisão da Constituição na parte relativa à lei eleitoral. Para o maior partido da oposição no país, é uma das condições essenciais para a promoção das eleições transparentes e justas, tendo em vista as autárquicas de 2020. A posição consta do comunicado final da 4ª reunião ordinária da Comissão Política do Partido, que decorreu este final de semana em Viena, arredores de Luanda. O Executivo propôs a realização faseada em três etapas das autárquicas, com a primeira a decorrer em alguns municípios em 2020, a segunda em 2025 e a terceira em 2030. No entanto, o governo ainda não definiu os municípios e nem as datas. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro propôs hoje a realização das eleições legislativas para o dia 17 de fevereiro de 2019. Aristides Gomes considera que nessa data estão reunidas as condições adequadas. O primeiro-ministro reuniu-se com partidos políticos para discutir uma data de consenso para depois propor ao presidente José Mário Vaz. 24 de fevereiro e 10 de março são outras datas em cima da mesa e ainda esta semana deverá ser anunciada a data definitiva. No sábado, Mário Vaz estará na cimeira dos líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, na Nigéria, onde a situação política da Guiné-Bissau será um dos assuntos a analisar, nomeadamente a preparação das polêmicas legislativas já adiadas uma vez. E o governo da Guiné-Bissau anunciou hoje que o recenseamento eleitoral no país e na diáspora termina na quarta-feira. O governo apela também a todos os membros das brigadas de recenseamento para redobrarem esforços em ordem ao registro dos cidadãos que, por diversos motivos, ainda não o fizeram, particularmente nas zonas de maior dificuldade. Citamos. A escala de violência nos confrontos entre pastores nómadas armados e grandes agricultores em várias partes da Nigéria deixou mais de 3.600 pessoas mortas, dos quais 57% morreram este ano, segundo o relatório publicado hoje pela Amnistia Internacional. A ONG de Defesa dos Direitos Humanos diz que a letargia das autoridades permitiu que a impunidade crescesse e que os crimes se expandissem, aumentando ainda mais o sofrimento das comunidades que já viviam com medo contínuo do próximo ataque. Segundo a Amnistia Internacional, o que muitas vezes é tratado como um conflito étnico e religioso entre pastores da etnia Fulani, de maioria muçulmana, e que agricultores cristãos, nada tem a ver com religião ou etnia.
DW Deutsche Welle.
Aumenta a agitação e contestação social na Guiné-Bissau à medida que se aproxima o final do ano. Vários setores ameaçam com protestos de rua, visando paralisar tudo até que as suas reivindicações sejam ouvidas e cumpridas pelo governo. Os detalhes com Brahma Daram.
Em plena quadra festiva de Natal e do fim do ano, os alunos, funcionários públicos e sindicatos dos transportes prometem paralisar totalmente o país com greves e protestos de rua para exigir que o governo, liderado por Aristides Gomes, cumpra com as suas exigências e compromissos firmados. Caso contrário, a paz social será perturbada no país no período das festas. Nesta segunda-feira, os três sindicatos dos professores recusaram categoricamente assinar um acordo com o governo, na presença do presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, para pôr fim à greve em vigor nas escolas públicas há 3 meses. O ministro da Educação Nacional, Camilo Simões Pereira, disse que os três sindicatos não apresentaram os motivos pelos quais recusaram assinar o acordo.
Tínhamos chegado a um entendimento da outra vez, na quinta-feira, quando houve o encontro no Ministério da Educação. Até nessa altura fizemos a proposta de assinar já nesse dia. Disseram-nos que não, tínhamos que esperar na segunda-feira. Na segunda-feira não apareceram, toda a semana não apareceram. O Presidente da República convidou-nos para uma reunião cá na presidência. Nesse dia, disseram-nos que os presidentes dos sindicatos não estavam, no modo que os delegados não podiam assinar. Então ficou combinado em como vinham cá ter hoje, que é para assinar o tal memorando. Sem
Guerra Gomes Lopes, que representa as organizações juvenis que protestam para a abertura das escolas públicas, não esconde a decepção dos alunos que já ameaçaram recorrer a medidas mais radicais de protesto para que a situação seja rapidamente resolvida.
Era para que, de facto, o sindicato e o governo tivessem assinado um acordo. E isso não aconteceu. Da nossa parte, é um constrangimento enorme. O que nós podemos garantir é que, de facto, esta situação tem que ser resolvida. O país fica parado e alguém tem que se responsabilizar por o que está a acontecer agora.
A entrevista à DW África, Guerra Gomes Lopes acusa os sindicatos de pretenderem anular o ano letivo e que as organizações juvenis já avisaram ao governo de que protestos vão ser desencadeados nos próximos dias. Dezenas de jovens estão concentrados há quase um mês à frente do Ministério da Educação Nacional em Bissau, exigindo o fim das greves dos professores. Na sexta-feira, o Sindicato Nacional dos Professores, o Sindicato Democrático dos Professores e o Sindicato Nacional dos Professores e Funcionários da Escola Superior de Educação tinham afirmado que só iriam suspender a greve quando fosse aplicado o Estatuto de Carreira Docente, aprovado em 2011, mas que nunca foi aplicado. Depois de verem cair por terra a possibilidade dos seus filhos e educandos regressarem brevemente para as salas de aulas, a Associação dos Pais Encarregados da Educação dos Alunos, pela voz de Abu Injai, disse que, por não vislumbrar nenhuma solução para a atual situação, toda a sociedade civil do país sente-se revoltada e triste.
Neste momento, os pais e os alunos todos estão frustrados. A situação chegou ao ponto que ninguém esperava. Muita gente saiu com lágrimas.
Para além da greve dos professores, também está programada uma paralisação dos transportes públicos a partir da próxima quinta-feira e durante 3 dias. Os trabalhadores desta área também estão a exigir que o governo cumpra as promessas feitas fim do prazo de 60 dias desde a assinatura do acordo. Brahma Daram, DW.
Fruto do seu vasto trabalho de campo, professor de História Mundial e Estudos Africanos radicados nos Estados Unidos, Mustafa Dada, lança em breve As Vozes de William, a sua segunda obra em memória das vítimas de um dos maiores massacres engendrados pelos portugueses em Moçambique durante a colonização. Em entrevista à DW África, o historiador de origem moçambicana questiona a amnésia que ainda hoje se sente na sociedade portuguesa em relação ao passado de Portugal como império colonial. Em Lisboa, João Carlos conversou com o historiador.
O capítulo sobre os crimes cometidos por Portugal enquanto Império Colonial não está totalmente encerrado com o monumento erguido em Moçambique em homenagem às vítimas do massacre de Viriamo, ocorrido a 16 de dezembro de 1972. De acordo com Mustafa Dada, não basta a Portugal reconhecer publicamente este período negro da sua história.
Portugal, do meu ponto de vista, não reconheceu uma violência sistémica que exerceu nas colónias, mesmo que esta revelação de verdade tremulam as pessoas que agora têm saudades de ter viver ou combater ou qualquer coisa nas ex-colónias. Eu penso que eles devem fazer mais do que isso.
No entanto, o nosso entrevistado questiona:
como é que há uma amnesia tão profunda que os portugueses não sentem atualmente este peso que é parte da história de Portugal, que era Moura. Eu não entendo isso.
E adianta, mas que admitir a culpa oficialmente, o governo português devia mandar construir um monumento em Portugal em memória permanente desse período histórico, evocando e assumindo com um cunho pedagógico para a cidadania coletiva os atos praticados nas antigas colónias em África, propõe o historiador moçambicano, radicado nos Estados Unidos, que tem preparado um novo livro com possível tradução posterior para português, a dar voz própria às fontes orais que relataram sobre as vítimas do referido massacre.
Aparecerá dentro de alguns meses um livro que provisoriamente é intitulado Viriamo Voices, Vozes de Viriamo, onde recolhi exemplares de entrevistas, mas estas são entrevistas curadas. Perguntas que eu fiz não interrompem o processo do texto do Viriamo, de maneira que é muito mais fácil de ler um texto sem interrupções do investigador.
Dá conta que o segundo livro não será necessariamente sobre Viriamo, acabando por realçar, fora do âmbito imperial, o papel que a Igreja Católica jogou naquele tempo na transformação sociopolítica no então distrito de Tete, na região centro de Moçambique, e que terá contribuído para impulsionar uma mudança de postura da então polícia portuguesa.
Há um informador que eu não consegui entrevistar, ainda vivo, e que está num local que eu não posso divulgar, simplesmente porque, se será uma oportunidade dentro de um ano qualquer, vou procurar ele para fazer uma entrevista.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
As Nações Unidas aprovaram hoje um pacto global para os refugiados por larga maioria, mas com voto contra dos Estados Unidos e da Hungria. O pacto procura melhorar a gestão internacional do problema dos refugiados, que tem aumentado. O instrumento não tem valor vinculativo e deriva de um documento assinado em 2016, conhecido por Declaração de Nova Iorque, adotado pela ONU. O documento aponta 4 objetivos principais: aliviar a pressão sobre os países anfitriões, aumentar a autossuficiência dos refugiados, ampliar o acesso a soluções de países terceiros e ajudar a criar condições nos países de origem para um regresso dos refugiados em segurança e dignidade. Na Grã-Bretanha, a votação pelo Parlamento do Acordo para a Saída do Reino Unido da União Europeia vai realizar-se na terceira semana de janeiro, anunciou hoje a primeira-ministra britânica. Uma semana antes, os deputados vão retomar o debate sobre o documento, afirmou esta tarde na Câmara dos Comuns, Theresa May. E o líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, anunciou hoje que vai apresentar uma moção de censura contra a primeira-ministra, Theresa May, devido à sua rejeição em convocar imediatamente uma votação sobre o acordo do Brexit no Parlamento. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Rocha, propostas dos ouvintes internautas para o fim do braço de ferro em Climane.
Continua. Carlos Leopoldino escreveu que a solução é dialogar, dialogar e dialogar sempre. O Manuel Araújo é um político inteligente e com muito traquejo, portanto, ele vai levar a melhor este braço de ferro e dar início à concretização do seu plano de desenvolvimento para o município de Climane, plano esse que, devido às querelas políticas, está completamente estagnado, escreveu Carlos Leopoldino. Dito de Maputo, no WhatsApp, diz que tudo passa pela intervenção do partido de Araújo, mas ele lamenta a atitude de Manuel Araújo, uma vez que, no lugar de presidente, devia tudo fazer para garantir um bom ambiente de trabalho. Um dirigente suporta tudo com paciência, diz Dito de Maputo. Sacul Cardoso, no Facebook, diz que Araújo tem razão. Se eles se juntarem e decidirem que Manuel Araújo não merece ser presidente porque saiu do MDM e entrou para as fileiras da RENAM, isso é uma falácia. Então que procurem maneira de conseguir o salário, porque a cidade de Climane não tem presidente e não querem o Manuel Araújo, escreveu Sacul Cardoso. Marcos, da cidade de Nampula, diz que a solução passa mesmo pelo pagamento dos ordenados aos deputados municipais, pois eles, no seu dia-a-dia, fazem tudo por merecer o salário. Quem trabalha deve sentir os efeitos do seu labor, escreveu Marcos. João Inácio diz que Araújo tem razão. O problema é do presidente da Assembleia Municipal, Albuquerque, que é um inconsciente e está a atrapalhar todo o processo, impedindo o avanço da edilidade.
Obrigada a todos os ouvintes e internautas pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem, uma boa noite.